DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão Nadia Souf e António Rocha. Os destaques da emissão desta noite, 10 de maio de 2019. Tizé dos Santos diz que está a ser perseguida pelo presidente angolano João Lourenço e vai mais longe.
Este presidente da República merece um impeachment, porque ninguém, nenhum chefe de Estado, nenhum chefe de governo, ouve um deputado publicamente, através de órgãos internacionais.
Na província moçambicana de Manica, há detidos acusados de desvio de ajuda destinada às vítimas do ciclone Idai. E no Ruanda, 25 anos após o genocídio, há histórias de reconciliação entre Hutus e Tutsis boas de se contar. O grupo parlamentar do MPLA sugeriu esta semana a deputada Welwitschia dos Santos, conhecida por Tizé, a suspender o seu mandato por se encontrar no estrangeiro há mais de 90 dias, o tempo permitido pela lei. A filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos recusa-se a aceitar a sugestão por alegadamente estar a ser vítima de perseguição política por parte do presidente João Lourenço e considera ainda que ele merece ser destituído. Um constitucionalista angolano, ouvido pela DW África, classifica de generosa a posição tomada pelo partido no poder e acrescenta que assim se evitará a perda do mandato da deputada. Manuel Luamba, com os pormenores a partir de Luanda.
Segundo a Constituição e a lei angolana, um deputado da Assembleia Nacional tem apenas o direito de permanecer no estrangeiro durante 90 dias, mas a deputada Tizé dos Santos já ultrapassou o prazo limite previsto pela legislação. Foi por isso que o grupo parlamentar do MPLA notificou-a para suspender o seu mandato. Albano Pedro, constitucionalista angolano, aplaude a atitude dos camaradas e diz que assim se evitará a consequência maior, a perda do mandato.
Eu penso que é uma posição generosa do seu partido, no sentido de presidente a perda de mandato. Se a deputada não suspende o mandato, vai ocorrer é que ela perderá o mandato.
O jurista explica que caso a deputada venha suspender o seu mandato, o seu lugar será ocupado pelo próximo cidadão da lista do MPLA às eleições gerais de 2017, enquanto decorra a presente legislatura.
Seria um deputado que eu substituiria provisoriamente até que ela tivesse em condições de voltar a exercer efetivamente as funções lá, desde que o partido mantenha no poder e o mandato legislativo não chegue a seu termo. Se o mandato legislativo chegar a seu termo, também nessa altura, nem mesmo a suspensão valerá a pena.
Mas, em entrevista à agência Lusa, Tizé dos Santos recusa-se a suspender o seu mandato por supostamente ser alvo de perseguição política do governo do presidente João Lourenço.
Esse presidente da República merece um impeachment, porque ninguém, nenhum chefe de Estado, nenhum chefe de governo, ouve um deputado publicamente através de órgãos internacionais.
A DW África tentou sem sucesso ouvir o grupo parlamentar do MPLA. Se a deputada tiver provas da sua perseguição, deve pedir asilo político para melhor proteger-se do perigo que supostamente corre, aconselha o jurista Albano Pedro.
A única coisa que resta é pedir asilo político no país em que ela estiver a residir ou onde encontra-se em domicílio, seja ele permanente ou definitivo. E não me parece lógico, estando a ser perseguida politicamente, ela mantenha o mandato corrente.
Manuel Chivonda Batista Nito Alves, conhecido como preso do presidente em 2013, por ter alegadamente difamado o ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, desvaloriza os motivos invocados pela deputada angolana.
A cidadã Tizé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, não está a ser perseguida em Angola. Ela está a fugir processo crime e abuso do poder que ela fazia enquanto seu pai era presidente.
O ativista cívico angolano do mediático processo dos 15+2 questiona.
É alguém que está no parlamento como deputada, alguém que aparecia na imprensa falar torta à direita sobre justiça e agora foge à justiça do seu país.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Acha que Tizé dos Santos está a comportar-se como uma menina mimada e inconformada ou acha que há motivos fortes para pedir a destituição de João Lourenço? Perguntamos aos internautas na tarde de hoje. As respostas são mesmo muitas, mais do que o habitual. O António Rocha está aqui para nos ler as respostas deles. Boa noite.
Boa noite. Concordo contigo. São muitas reações. Luísa Flores, por exemplo, escreveu para dizer que a Tizé ainda não acordou para a realidade. O até quero, até posso e até mando já era. Um conselho para a senhora Tizé: seja racional e saiba sair da cena política angolana com dignidade, escreveu Luísa Flores. Cassandre Edu escreveu para dizer que esta ideia de pedir a destituição de João Lourenço só poderia partir de alguém desmiolada como a Tisa. Não levem a sério esse tipo de brincadeira. E Francisco Pacheco diz que primeiro os deputados guiam pelo regimento e estatuto, se é que não houve um pedido e justificativa para a sua ausência durante 90 dias, a Tisa tem de perder o mandato. Quanto ao pedido de destituição de Jello, a Tisa está a agir como menina mimada. De certeza, há um Chico esperto que está a manipulá-la com base em algum interesse.
Voltaremos aqui ao assunto da menina mimada daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, participe também. Diga-nos o que acha. Acha que realmente ela é uma menina mimada, como consideram alguns, ou há realmente motivos para destituir o presidente João Lourenço?
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Angola pediu hoje ao novo Conselho de Administração da Sonangol maior velocidade no processo de construção de refinarias no país para que jamais se repitam os mesmos momentos difíceis da escassez de combustível que o país atravessou. Lourenço, que falava na cerimónia de tomada de posse do novo Conselho de Administração, disse que gostaria imenso que a escassez de combustível não voltasse a repetir-se. O presidente da Guiné-Bissau disse hoje que aguarda a resolução do impasse no Parlamento para marcar as eleições presidenciais. O mandato de José Mário Vaz termina a 23 de junho. O estadista explicou que aguarda a constituição da mesa da Assembleia Nacional Popular porque depois são necessárias várias tramitações até a marcação da data. A Guiné-Bissau realizou eleições legislativas em março, mas o novo primeiro-ministro ainda não foi indigitado devido ao impasse na constituição da mesa do Parlamento. Na África do Sul, o ANC ganhou as eleições gerais por uma maioria absoluta que vai permitir a Cyril Ramaphosa manter-se como presidente, embora pela primeira vez este partido tenha conseguido menos de 62% de apoio, segundo os resultados provisórios divulgados hoje. Com 95,11% das urnas apuradas, o ANC ficou com 57,63% dos votos, o que lhe assegura uma vitória por maioria. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que poderá tornar-se impossível conter o surto da ébola nas duas províncias do leste da República Democrática do Congo se continuarem a acontecer ataques violentos contra as equipas de saúde. A zona tem sido desestabilizada pela presença de guerrilheiros Mai-Mai, que tornam as viagens dos trabalhadores das organizações de saúde impossíveis em algumas áreas. A situação está a aumentar o isolamento de doentes, levando-os a permanecer nas suas comunidades, onde transmitem a doença a outros. A OMS contabiliza 1.069 mortos desde o início do surto no país, em agosto de 2018. 894 meninos soldados que faziam parte de uma milícia governamental que combate a organização Boko Haram, nordeste da Nigéria, foram libertadas hoje, informou o Fundo da ONU para a Infância, UNICEF. As Forças Conjuntas Civis, criada em 2013 para proteger a comunidade de ataques, contava com centenas de crianças, até que em 2017 se comprometeu a não recrutar mais menores e a libertar os restantes. Desde então, o número de crianças libertadas ascende a 1.727, segundo a UNICEF.
DW Deutsche Welle.
Na província moçambicana de Manica, três homens estão a contas com a justiça acusados de desviar uma grande quantidade de produtos alimentares destinados às vítimas do ciclone Idai. Os acusados estão detidos no posto policial de Zemba, mas negam as acusações. Em Manica, Bernardo Jaqueta falou com os suspeitos.
Os três suspeitos estão detidos há uma semana. São acusados de desviar produtos alimentares, incluindo milho, feijão, ervilha e óleo de cozinha. Os produtos seriam donativos para as vítimas do ciclone Idai, que, segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Manica, Mateus Mindu, estavam a ser transportados para a venda no maior mercado da cidade de Chimoio.
Neste momento já foram lavradas respectivas peças de expediente, serão encaminhadas às entidades competentes para posteriores seguimentos legais. Infelizmente, ainda existem pessoas que se aproveitam da desgraça dos outros para que possam enriquecer. E nós, como autoridade policial, continuamos implacável contra todos esses que dependem do crime para a sua sobrevivência.
A caminhoneta com os donativos foi parada pela polícia na sexta-feira passada, depois de uma denúncia do administrador local. A suspeita é que um grupo de pessoas não identificadas tenha desviado uma parte dos produtos alimentares doados para os vender em Chimoio, segundo as autoridades. Essas pessoas teriam então pago a um motorista para transportar esses produtos, mas o motorista Elisha B, que foi detido pela polícia com o seu ajudante, garante que não fez nada de mal.
Encostei minha viatura, carreguei aquele saco, então com a agitação das pessoas, dizer que não, essa gente são de Chimoio, não pode receber, não sei o que, muita coisa. E quando chega já o agente da polícia, me arranca a chave do carro, não sei já qual é o motivo que eu estou dentro das celas, por causa de carregamento, já não sei.
Também detido no posto policial de Zembe está Manuel S., um funcionário de uma organização humanitária suspeito de envolvimento no alegado desvio de alimentos por estar a supervisionar a distribuição de donativos na zona. Mas, em entrevista, a DW nega as acusações.
Estamos nesse processo de distribuição de comida. Pelo cenário, sou o líder que estava destacado para distribuição nessa área de Zembe Centro. E viemos com as listas das pessoas que deviam beneficiar desse produto. Então, é quando chego no escritório para fazer a apresentação do trabalho. É quando encontro o senhor comandante, está lá com a minha diretora, a dizer que tem uma informação que ela precisa que nós esclarecemos aqui em Zembe Centro. Portanto, foi apanhado dessa viatura que está ali com o motorista a transportar as mercadorias. E a viatura foi realmente retida por causa desse produto que é roubado. Eles pensam que eu tive contato com o motorista para poder transportar essa comida.
A caminhoneta com os produtos está retida na polícia. O caso vai agora para as mãos da justiça. De Chimoio para DW Bernardo Jaquete.
Em abril de 1994, o genocídio de Ruanda chocou o mundo quando extremistas hutus atacaram a minoria Tutsi no país. O massacre não poupou vizinhos ou mesmo famílias. Muitos hutus mataram seus cônjuges por não partilharem a mesma etnia. Outros mataram seus próprios filhos por terem aparência de Tutsis. 25 anos depois, a DW viajou ao Ruanda, onde visitou famílias de hutus e tutsis que se reconciliaram. Acompanhe a reportagem de Isaac Mugabe, adaptada por Raquel Loureiro.
Nas montanhas de Cyangugu, no oeste do Ruanda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo, vivem Thomas Natshutimue e a sua esposa Lawrence Niyosaba. Thomas é tutsi e Lawrence é hutu, o que não os impediu de viver a sua história de amor. O marido de Lawrence, Thomas, sobreviveu ao genocídio. Foi poupado porque, como era catequista, ensinou religião a muitos dos filhos dos assassinos. Talvez isso explique o porquê dele acreditar que os ruandeses devem seguir em frente, uma vez que nada trará de volta as vítimas do genocídio.
O que quer que tenha acontecido já passou. As pessoas que foram mortas não vão ressuscitar. Eu acredito que todos temos de nos focar na nossa força interior, uns para pedir perdão e outros para que aprendam a perdoar, para assim ser possível construir um novo Ruanda.
Não muito longe da casa da família, Natshutimue, vivem duas outras famílias, uma hutu e outra tutsi, que decidiram também abraçar a reconciliação, deixando para trás o passado como exigido pelo governo. Aqui encontramos Nicolas Abiyaremi, que participou no genocídio e que matou o pai de Mariana Umulisa.
O Nicolas que vem aqui é o mesmo que matou meu pai. Antes do genocídio, vivíamos juntos em harmonia. Meu pai fornecia até o leite para a casa dele. Não tínhamos qualquer problema, mas durante o genocídio foi ele quem foi buscar o meu pai à casa e o matou.
Mais tarde, Nicolas Abiaremi pagou pelos crimes que cometeu. Cumpriu 12 dos 15 anos de prisão a que foi condenado pelos tribunais de Gakaka, instituições criadas pela comunidade e que tinham como objetivo julgar casos referentes ao genocídio. Nicolas pôde sair 3 anos mais cedo, mas para isso teve de fazer serviço comunitário e não só. Pedir perdão a Mariana e à sua família foi parte do processo, conta.
Antes do genocídio, eu era um cristão dedicado, mas quando começaram as mortes, eu e o meu cunhado juntámo-nos a um gangue de assassinos. Matámos o pai de Mariana e mais tarde fui preso. No tempo em que estivemos na prisão, explicaram-nos que, se nos assumíssemos como culpados, seríamos libertados. Eu escrevi à família da Mariana e ao governo a pedir perdão.
Tanto Lawrence e Thomas como as famílias de Nicolas e Mariana decidiram colocar o passado para trás das costas. São, por isso, exemplo da reconciliação notável que o Ruanda tem vindo a viver desde o genocídio, que aconteceu há 25 anos. Raquel Loureiro, DW.
DW Notícias.
O presidente de Angola exonerou hoje os secretários de Estado da Defesa, Águas e Obras Públicas, cargo para que foram nomeados em outubro de 2017. Segundo um comunicado da Casa Civil, João Lourenço exonerou a pedido dos visados para os respectivos lugares. Nomeou José Maria de Lima, secretário de Estado da Defesa, que deixa a presidência no Instituto de Defesa Nacional, ligado ao mesmo ministério. Lucrécio Alexandre Manuel da Costa, para o setor das águas, e Carlos Alberto dos Santos, para Obras Públicas. Última mexida no governo de João Lourenço aconteceu a 2 de janeiro deste ano. Os Estados Unidos da América decretaram hoje novas sanções contra 2 empresas e 2 petroleiros para restringir o transporte de crude da Venezuela para Cuba, uma resposta contra a detenção de opositores ao regime venezuelano. A medida acontece 2 dias depois do vice-presidente do Parlamento, Edgar Zambrano, ter sido detido e também depois da detenção de membros da Assembleia Nacional. Os Estados Unidos da América e a China concluíram hoje uma ronda de negociações comerciais que o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, classificou como construtivas, mas não conseguiram um acordo depois que entraram em vigor as novas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, a várias importações chinesas. Já o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, comentou que o diálogo foi bom e que continuará em algum momento no futuro. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
António Rocha, os nossos queridos ouvintes internautas acham que a Gisele dos Santos é uma menina mimada ou acham que ela tem de verdade motivos para pedir a destituição de João Lourenço da Presidência da República?
Nádia, eu acho que eles consideram-me a moça muito mimada. Por exemplo, Emeding Nagbashi escreveu para dizer: depois da Chizé fazer todo esse teatro, ela tem agora de voltar para o país e retomar o assento que diz de ter no Parlamento angolano. E o ouvinte pergunta: terá ela essa coragem? Israel Calungo escreveu para dizer que a Chizé é muito mimada. Agora está a ver como é que as coisas eram quando o pai já não é o tal chefe de Estado. Laurindo Marcial, no Facebook, diz: se fosse nos tempos passados, diriam que esta jovem está frustrada. Mas hoje, um outro galo canta em Angola. Novos tempos, novas atitudes. A senhora Chizé tem que se conformar com esta nova realidade. Daniel Gaspar Pedro escreveu para dizer que a família dos Santos não pertence mais ao clã dos donos de Angola. Agora, esta família tem que dançar ao som da nova música. Sérgio Sebas, da Uila, também no Facebook diz: a Xé está a portar-se como a Yola Pastilhas. O Jello tem que lhe mastigar e lhe fazer o balão. Eduardo Duda escreveu para dizer que tudo girava em volta da família dos Santos. Mas hoje, os filhos dos Santos começam a sentir o peso de uma nova forma de governar implementada pelo presidente João Lourenço.
Muito obrigada a todos pela participação. A maior parte dos nossos ouvintes e internautas já considerarem Gisele dos Santos como uma menina mimada. E um deles disse, até quero, até posso e até mando. Já era. E também já era a nossa emissão. Ficamos por aqui. Novo encontro está marcado para segunda-feira, quando forem 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, divirta-se e tenha um excelente final de semana. Boa noite.